Olá, muito boa tarde. Os preços da gasolina, do gasóleo e do gás butano voltam a aumentar. No mês de março, a gasolina sobe 3,1 cêntimos por litro, o gasóleo 2,7 cêntimos por litro e o gás butano 3 cêntimos por quilo. O executivo açoriano justifica o ajustamento do preço máximo de venda ao público com as recentes variações no mercado internacional das cotações de referência dos produtos petrolíferos e energéticos. Já em janeiro e fevereiro, os preços dos combustíveis nos Açores tinham registado subidas. A partir do próximo dia 1 de março, a gasolina passa a custar 1,58 € por litro, enquanto o gasóleo passa a custar aproximadamente 1,51 € por litro. Também o preço do gasóleo colorido para a agricultura e para as pescas, definido noutro despacho, aumenta 2,7 € por litro no mês de março. O gás butano vendido ao público no estabelecimento do revendedor em garrafas de 26 litros ou mais passa a custar cerca de 1,90 € por quilo e o vendido em garrafas de 24 litros, construídas em materiais leves, cerca de 2,09 € por quilo. O gás butano canalizado custa cerca de 1,90 € por quilo e o gás butano a granel cerca de 1,49 € por quilo. Um homem ficou em prisão preventiva suspeito de violação agravada e de violência doméstica, também agravada contra a companheira, factos que terão ocorrido no início do mês no Conselho da Povoação na Ilha de São Miguel. A Procuradoria da República adianta que os factos ocorreram sobretudo nos dias 7 e 9 de fevereiro deste ano, no interior da casa onde o arguido residia com a vítima. O juiz de instrução criminal aplicou ao arguido a medida de coação de prisão preventiva por considerar que existe forte perigo de continuação da atividade criminosa, tendo em conta a violência dos factos e a forma como nos últimos tempos tem tratado a sua companheira, que há cerca de 2 meses teve de ser acolhida numa casa de abrigo e de onde saiu após ter sido ameaçada pelo arguido. A Polícia Judiciária deteve na Ilha de São Miguel um homem de 72 anos procurado pelas autoridades do Brasil e que se fazia passar por médico em São Paulo. Segundo o comunicado da PJ, o homem foi detido para cumprimento de uma pena de 5 anos e 11 meses de prisão após ter sido condenado por crimes equiparados em Portugal, a burla qualificada e usurpação de funções, remontando os factos ao período de abril e maio de 2016. A PJ refere que o indivíduo auto-intitulava-se como especialista na doença de Machado Joseph, prescrevendo e administrando tratamentos supostamente inovadores, prometendo melhorias significativas aos doentes. 3 vítimas pagaram avultadas quantias para se submeterem aos alegados tratamentos, que, no entanto, não resultaram em qualquer benefício observável, segundo o comunicado da PJ. O detido será presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para a aplicação das medidas de coação adequadas, enquanto aguarda o processo de extradição.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Conselho de Ilha da Graciosa admitiu que a reunião com o Governo Regional correu bem, tendo sido dadas respostas diretas e apresentadas soluções para alguns dos problemas apontados. No final de uma reunião do Conselho de Ilha com o Governo Açoriano, realizada ontem ao final do dia, no edifício da Casa do Povo de Guadalupe, Ricardo Areia disse que foi uma boa sessão de trabalho e chegou-se a algumas conclusões.
A questão de termos de carapaços parece que está resolvida de uma vez por todas, portanto temos um concessionário, vamos ter quem ponha o edifício a ser rentabilizado. Temos alguns investimentos importantes, as habitações que serão construídas, vamos ter a ampliação da unidade de saúde, vamos ter o centro de saúde antigo que será transformado em ERP, são investimentos avultados.
Ricardo Areia realçou também que na área da saúde, a Ilha Graciosa carece de reforço de médicos.
está reduzido a 2 médicos e uma médica em prestação de serviços, portanto esperemos que não se vá embora, mas que precisava ser reforçado pelo menos com mais 1 ou 2 médicos.
O Conselho de Ilha da Graciosa apresentou ao Governo Regional Açoriano um memorando com 60 pontos. No final da reunião, o líder do Executivo Regional afirmou que o encontro foi muito profícuo, destacando desde logo os investimentos na rede viária.
Estamos já a fazer um investimento que apontará para um valor superior a 2 milhões de euros para não só proteger os taludes, que é a situação de maior risco e que esperamos poder ter candidatura a fundos comunitários, como também o resto da via em geral e do seu pavimento. Estamos a procurar que na ligação o toque seja não quinzenal, mas semanal, para garantir mais regularidade o prezo antes. O toque e a ausência de possibilidades climatéricas ser menores.
Outras preocupações anotadas estão relacionadas com o funcionamento da escola e com o transporte marítimo de animais vivos, que muitas vezes têm determinados constrangimentos. A Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa prevê lançar em breve o concurso para a conclusão do projeto da Marina da Barra. O anúncio foi feito ontem pelo presidente da autarquia, no final de uma reunião com o Governo Regional.
A obra da Marina é uma obra grande e muito importante para a Graciosa, com valor muito significativo, não só financeiro, mas também indo de encontro àquilo que os desportistas náuticos já procuram há muito tempo na Graciosa. Finalmente estamos em condições para poder lançar esse concurso nas próximas semanas.
Ora, António Reis, o autarca, viu por parte do Governo Regional abertura para apoio técnico no decorrer da obra da Marina.
Estamos também disponíveis para fazer as adendas necessárias ao contrato geral. Isso foi tranquilizador por parte do Sr. Presidente da Câmara, esta informação, e o nosso apelo, aliás, é que acompanhamos a urgência e a emergência deste lançamento do concurso.
O líder do Executivo açoriano, José Manuel Bolier, disse que a reunião com o Executivo Camarário de Santa Cruz da Graciosa foi muito frutuosa. Ainda segundo o autarca António Reis, na reunião com o Executivo também foram abordados assuntos como a concessão das termas do Carapacho e a necessidade de executar a substituição da rede de águas no caminho da igreja na ligação entre as freguesias de Santa Cruz e de Guadalupe. O Governo Regional já lançou 80% dos concursos programados para a habitação no âmbito do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, correspondentes a 60 milhões de euros. Polieiro falava na Ilha Graciosa após a cerimónia de apresentação de investimentos no setor da habitação previstos no âmbito do PRR relacionados com a construção de 3 novas habitações, 5 reabilitações e com o lançamento do concurso do projeto das infraestruturas para a segunda fase do loteamento do Barão da Fonte do Mato. A Lactogal vai rever o preço do litro de leite pago aos produtores da Ilha Graciosa a partir de março. A informação foi dada pelo presidente do Governo Regional após uma reunião com a administração da empresa de laticínios.
Tive a pronta manifestação por parte do grupo Lactogal para compreender a situação. Aliás, o grupo mudou de administração. Tem agora uma nova administração que eleva um capital de esperança para esta relação entre transformação e produção. Eu que posso transmitir-vos com muito agrado é que notei sensibilidade por parte da administração e, aliás, também um compromisso, que estão a estudar para, exatamente a partir de 1 de março, reverem os preços e a sua relação com os produtores de leite, tanto na Ilha Graciosa como na Ilha Terceira.
Ora, Bolieiro falava depois de mais de 20 de produtores de leite da Ilha Graciosa exigirem o aumento do preço do leite pago ao produtor e sensibilizaram o Governo Regional para o problema. Ora, os produtores concentraram-se junto ao aeroporto da Ilha Graciosa e abordaram o Presidente do Governo Regional e o Secretário Regional da Agricultura. O objetivo dos produtores e da Associação de Agricultores da Graciosa é o de igualar o preço praticado noutras ilhas do arquipélago.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Partido Socialista acusou ontem os partidos de direita de impedirem uma investigação transparente ao incêndio no Hospital do Divino Espírito Santo ao reprovarem a maioria das perguntas propostas pelos socialistas. O deputado do PS, Carlos Silva, falava durante a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito ao incêndio que aconteceu em maio do ano passado no Hospital de Ponta Delgada.
Das 68 propostas de requisitos apresentadas pelo Partido Socialista, 65, ou seja, 83% foram rejeitadas. É a confirmação de que há uma tentativa clara de impedir o escrutínio desta comissão de inquérito. Isso fica evidente quando foram rejeitadas propostas de requisitos que são claras no seu propósito e que permitiriam, podem permitir, que esta comissão, no seu relatório final, clarifique aos assoreados os atos que foram praticados.
A acusação do PS foi, no entanto, rebatida pela deputada Délia Melo, do PSD, que garante que o seu partido cumpriu com aquilo que se comprometeu.
Tenho consciência que é um sinais indicativo que vai servir os propósitos que os nós queremos, sendo que ninguém está envolvido a colocar outras questões para além daquelas que aqui estão. Portanto, não há aqui nenhuma tentativa de cortar a procura pela, pelo escrutínio. Há aqui algo que, no nosso entender, é mais abrangente, mais objetivo e permite verdadeiramente este escrutínio.
Também Catarina Cabeceiras, deputada do CDS, recusou a ideia de que a direita esteja a impedir uma investigação transparente às causas e consequências do incêndio. Por seu turno, a deputada do Chega, Oliveira Santos, discordou das críticas da bancada do PS, lembrando que aquilo que os deputados aprovaram foi apenas um questionário indicativo que não inviabiliza que todas estas perguntas possam ser feitas à mesma durante os trabalhos da comissão de inquérito. São várias as possíveis áreas de colaboração entre a China e os Açores, indicou o embaixador deste país em Portugal, que está a visitar a região com uma comitiva de empresários. Leite, carne de vaca, queijo e peixe são alguns dos produtos de alta qualidade dos Açores que interessam à China, afirmou o respectivo embaixador da China em Portugal, que demonstrou vontade de fortalecer a cooperação e colaboração entre este país e a região. Em visita à Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, a comitiva de mais de uma dezena de empresários chineses com empresas em Portugal recebeu um briefing de Mário Fortuna sobre as oportunidades, mas também desafios de vários setores açorianos que podem ser alvo de cooperação entre as duas regiões, mas também de investimento chinês. O presidente da Câmara de Comércio de Ponta Delgada, Mário Fortuna, reforçou a importância deste tipo de iniciativa, considerada diplomacia económica, que considera ser precisa para melhor configurar as relações comerciais entre países. Na ocasião, um dos empresários chineses com empresa em Portugal no ramo imobiliário destacou os Açores como uma boa oportunidade de investimento, mas admite que precisa de conhecer mais sobre o mercado açoriano, sobretudo em termos imobiliários e de infraestruturas. Ora, quem também esteve presente neste evento foi o vice-presidente do Governo Regional, que espera que esta visita dê resultados no futuro.
Não se fica apenas com as intenções e faço um apelo aos nossos empresários para que sejam empreendedores proativos e que de facto aproveitem esta oportunidade. O Governo está a fazer a sua parte. O Governo está a promover os Açores. Eu espero agora que os empresários aproveitem bem estas oportunidades de exportação, de investimento, de captação de investimento e de exportação dos seus produtos.
Artur Lima, vice-presidente do Executivo Regional.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A quinta edição do Trail Run Nordeste Real Priolo, um dos maiores eventos de trail running realizado na Ilha de São Miguel, vai trazer novos percursos aos atletas de competição e a todos os praticantes com o mesmo nível de qualidade e contínua preservação da natureza. Divulgar a cultura e os territórios daquele concelho é outro dos objetivos. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
O evento desportivo, a realizar-se a 26 de abril, atinge este ano uma nova ambição. Segundo Paulo Costa, presidente do Clube Desportivo e Cultural Juventude Ilha Verde, a iniciativa passa por paisagens deslumbrantes e respeita o meio ambiente, uma vez que não há uso de plástico em todo o material utilizado e recolhido no final.
Passando assim por todas as freguesias do Conselho Nordeste, que era um objetivo já do município, é um percurso feito na natureza, em que passa por paisagens deslumbrantes e também é uma prova que respeita o meio ambiente, tentamos não estragar nada e usufruir das paisagens. Para além disso, as pessoas têm aderido em massa e é uma prova, temos recebido bastantes elogios.
À Atlântida, o responsável explica os 4 percursos que compõem a prova, tendo o Ultra Trail, com 45 km, como novidade.
Temos a caminhada, que tem cerca de 10 km, que é lúdica. Depois temos o mini trail, que também será o mesmo percurso da caminhada, que será para aquelas pessoas que estão a iniciar a sua corrida, terá só cerca de 10 km. Depois temos o trail sprint, que tem 22 km. E temos o trail longo, que é o trail, terá 34 km. E este ano introduzimos aqui o ultra trail, que tem os 45 km.
O vencedor irá receber uma pontuação que contará para o Circuito Nacional de Trail da Associação de Trail Running de Portugal, bem como um cartão prenda da Decathlon. Já os restantes participantes serão galardoados com uma medalha finisher no final.
É um evento que está no calendário do Circuito de Trail de São Miguel, também faz parte do Circuito Nacional da ATRP e também está inscrito no ITRA, que é o Internacional Trail, e no Ultra Trail Mont Blanc, que também dá pontos para isso. A nível de pontuação da ATRP, é uma prova que dá 150 pontos em cada distância, o que é uma pontuação muito boa. O trail está na moda. Para além disso, temos tido sucesso, temos esgotado todas as 4 edições anteriores.
O Trail Run Nordeste Real Priul 2025 é aberto a todas as pessoas a partir dos 10 anos e conta com atletas vindos de Portugal continental e vários países estrangeiros, tais como Holanda, Canadá, Lituânia, Índia, Inglaterra, Brasil, Itália, Alemanha e Espanha. Os participantes podem candidatar até 15 de março no site Meu Tempo e é esperado chegar às 1000 inscrições. Além de promover a sustentabilidade ambiental, a prova organizada em parceria com o Centro da Associação de Atletismo de São Miguel finaliza ainda com um convívio social acompanhado por um DJ.
Carolina Souza, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final no Informação Sores desta quarta-feira. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.